A jornalista multimídia da RBS, do rádio, TV, jornal, internet, Carolina Bahia, foi a atração principal do tradicional Chá das Mulheres do Congresso de Rádio e Televisão da GERD. Carolina Bahia, como é participar de um congresso e falar para mulheres?
Ah, é um prazer muito grande, né? Porque as mulheres, elas são mais curiosas, a gente pode dizer assim, né? Tem as perguntas na ponta da língua. Não estou fazendo aqui nenhuma diferença de gênero, mas é muito interessante conversar com quem tem curiosidade também e tem essa vontade de perguntar o detalhe. E isso que a gente nota nas mulheres. Eu tenho várias colegas mulheres, vários colegas homens, todos excelentes profissionais, mas sempre é interessante conversar com mulheres que pegam a coisinha, o detalhezinho, assim, aquele que às vezes o homem acha que nem é tão importante, que nem é tão interessante, que a mulher vai lá naquele ponto. A gente está caminhando, e principalmente nesse nosso setor, né, para a igualdade. Eu acho que, pelo menos no jornalismo, há um respeito muito grande com as mulheres, com os homens, e somos colegas e nos tratamos de igual para igual, como tem que ser, como teria que ser. Essa questão da diferença de um para o outro, uma grande bobagem, né? A gente sabe que cada um tem as suas características que se completam, e o importante é que esses profissionais se respeitem.
Aproveitando a oportunidade de estar contigo aqui, poderíamos falar do momento político nacional, Carolina Bahia, essa crise que parece que não passa?
Infelizmente, 2015 é um ano perdido, né? Nós estamos aí perto do final do ano. Simplesmente não aconteceu nada de realmente substancial para a economia do país. Nós vivemos uma crise econômica profunda, uma crise política muito grande, e ficamos presos a essa crise política, na verdade, que amarrou a crise econômica. O que aconteceu? Se vocês pensarem bem, nós passamos o ano inteiro ouvindo discussões a respeito do ajuste fiscal, da reforma política que não existiu e também da Operação Lava Jato. Foram esses três os temas. E fechamos o ano com esses temas. E deixamos esse ano passar. O país não investiu, o país não cresceu, a inflação aumentou, o juro aumentou. Nos resta agora concentrar as atenções para 2016, que em 2016 o governo possa sair dessa inércia e começar, de fato, um governo, que nós não tivemos ainda. O presidente Dilma assumiu o segundo mandato, passou esse ano inteiro presa a essa crise política e não conseguiu sair da crise econômica. E é isso que a gente precisa. A gente precisa que, pelo menos, as questões econômicas elas andem. Tem um ajuste fiscal a ser concluído, então tomara que o Congresso Nacional vote esse ajuste fiscal. Um orçamento de 2016 que tem que ser ajustado. Temos ainda um rombo de 30 bilhões. Da onde que o país vai tirar esse dinheiro? E tem que passar por um ajuste das contas públicas. E ainda bem que no início do ano que vem nós temos previsto o programa de concessões de aeroportos, de estradas, de portos. Talvez esse programa de concessões, que também se arrastou ao longo de 2015, ele traga investimentos novos e um respiro, né, um ar para o Brasil retomar a questão da economia.
E ainda temos a questão dos vetos.
Temos a questão dos vetos. O que, que disse o presidente do Senado, Renan Calheiros? Que ele botaria os vetos para votar no Congresso Nacional agora em novembro. Por que, que essa questão dos vetos é tão importante? Porque entre os vetos presidenciais estão temas que pesam muito nas contas públicas, como, por exemplo, o aumento de cerca de 70% para os servidores do Judiciário, a questão da Previdência. São temas que, se derrubados esses vetos, eles vão pesar nas contas públicas e aí sim que não se faz o ajuste fiscal e aí sim que a gente não consegue sair dessa crise. Os servidores públicos, quando eu falo a respeito disso, eles ficam muito irritados, eles dizem que a gente está colocando a culpa da crise neles. Não, de maneira alguma. É que dentro da atual situação fiscal do país, este não é um momento de um reajuste exagerado para uma categoria bem remunerada. Então, neste momento, como disse o veto, e dessa vez o presidente assinou um veto com razão, é hora de esperar para fazer o ajuste fiscal, para botar a casa em ordem, e aí sim, a partir do ano que vem, retomar essas negociações. Por isso que os vetos são tão importantes. E é importante que o Congresso não derrube esses vetos. E tudo isso depende de um ambiente político.
E a situação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha?
Olha, a situação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é cada vez pior. Parece que não, porque ele se mantém no cargo, ele está agarrado à presidência da Câmara. O Conselho de Ética já vai começar a funcionar e escolheu o relator para avaliar a situação dele, um pedido de afastamento do presidente da Câmara. Mas a situação é muito ruim. Como não vai ser ruim a situação de um deputado que enfrenta junto ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia? Está sendo investigado com um segundo inquérito pelo STF e, a qualquer momento, o Ministério Público pode pedir o afastamento dele da presidência da Câmara ao Supremo. Evidente que a situação dele é difícil, mas ele ainda tem aliados, porque, se vocês observarem, vários estão numa situação bastante semelhante à de Eduardo Cunha. Então, ele tem aliados na dor, aliados na corrupção, e ele tem aliados também, que são aqueles que contaram com o apoio dele durante as eleições e que seguram ainda esse apoio na Câmara dos Deputados. Se você me perguntar, ele vai renunciar? Eu te digo não, ele não vai renunciar, porque ele é um político duro na queda. Ele é um político agressivo na maneira de fazer política, na maneira de se posicionar. Agora, se você me perguntar, ele pode ser afastado por uma decisão do Supremo? Aí eu lhe digo, sim, ele pode ser afastado por uma decisão do Supremo. Depende agora do Ministério Público.
Carolina, voltando ao assunto da AGERT, nosso Congresso, uma grande reivindicação dos radiodifusores é a flexibilização da Voz do Brasil. Por que esse tema não avança no Congresso?
Ah, é uma excelente pergunta, né? Porque ela já esteve tão próximo de avançar. Eu mesma já dei na coluna várias vezes, assim, vai votar, agora vai resolver, e sempre tem um entrave. O que os deputados argumentam é que eles encontram na Voz do Brasil ali um espaço para falar o que bem entendem, né? Ora, francamente, num país já democrático, com a democracia instalada, e com a comunicação do jeito que existe hoje em dia, internet, rádio, TV, jornal, engessar um horário para que os poderes possam falar o que bem entendem e de maneira filtrada, né? Isso não cabe mais à nossa democracia, isso não cabe mais à nossa história. As pessoas buscam as informações das mais variadas maneiras. E esse engessamento ele tem que cair. Agora, só depois de que os parlamentares, de fato, se conscientizarem dessa necessidade. E alguns ainda pensam com uma cabeça tão antiga, né?
Ouvimos a jornalista Carolina Bahia, atração do 23º Congresso de Rádio e Televisão. Para a Rádio AGERT, Eduardo Liães.